Em primeiro lugar, gostaria de enquadrar o assunto no contexto da Organização das Nações Unidas. Tanto houve necessidade de se tanto criar uma legislação sobre a utilização do mar. E neste âmbito então foi tanto criado e celebrado uma convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Então, esta convenção regulamenta todas as atividades dos oceanos e do mar. E neste âmbito, uma das tanto tarefas dessa convenção é a criação de um artigo, que é o artigo 76, que é o artigo sobre, portanto, a plataforma continental. Concretamente, este artigo estabelece um órgão, que é a Comissão sobre os Limites da Plataforma Continental das Nações Unidas. Este órgão tem como tarefa verificar a informação que os Estados costeiros, portanto, submetem às Nações Unidas, reclamando a extensão da plataforma continental. Por outras palavras, ia dizer, e diria que a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabelece o tanto como critérios que os estados costeiros têm de delimitar as fronteiras marítimas como forma de tanto encontrar o espaço da sua soberania. E para tal tem que estabelecer os critérios que estão tanto descritos na Convenção. E um dos critérios na delimitação das fronteiras marítimas é a zona económica exclusiva. Então, a fronteira ou o limite da zona económica exclusiva é o limite máximo que o Estado costeiro tem a partir da linha de base, que é praticamente nas zonas territorial, e a partir daí medir 200 milhas náuticas, e assim estabelece a sua zona económica exclusiva. Portanto, havendo depois da delimitação da zona económica exclusiva, considerando os estados vizinhos, neste caso, pode ser adjacentes, pode ser oposto, então tende a haver uma cooperação bilateral entre os estados, de tal forma que os interesses nacionais de cada um dos estados sejam salvaguardados.
Vamos olhar para Moçambique, por exemplo. É um país que está agora a descobrir recursos. Recentemente, eu sei que com a descoberta de recursos naturais no norte, portanto, o governo veio a público dizer que isto não iria afetar as relações com o outro país lá do norte, neste caso a Tanzânia. Portanto, é destas disputas que se pretendem evitar, vamos lá, queixas que se pretende mediar, o que é que se trata exatamente?
Bom, em primeiro lugar, há que ver que os recursos sempre estão lá. Mas antes de irmos para os recursos, é preciso o Estado ter o seu espaço pelo qual exerce a sua soberania, não é? É daí onde a Convenção, portanto, estabelece esses limites e os critérios para estabelecer os limites pelo qual o Estado exerce as suas atividades económicas. Então, essa linha zona, chamada fronteira, tanto sobretudo quando se olha para os dois estados opostos, quanto na delimitação da zona económica exclusiva haver uma sobreposição, que é o caso particular do Moçambique com Comores na parte norte, com Madagascar e as ilhas da França, que é a ilha da Europa, há uma sobreposição da delimitação dos espaços que estabelece a zona económica exclusiva. Então, os critérios estão lá na Convenção. Como é que os Estados devem, portanto, agir nessas situações? Portanto, tende a haver uma equidade na delimitação das fronteiras, mas tudo num trabalho de cooperação entre os Estados, de tal forma que a fronteira seja estabelecida de uma forma consensual. Então, estabelecida a fronteira marítima, o Estado tem o espaço definido para exercer sua atividade económica. Daí que todos os recursos, nessa altura, é quando já olha para a questão de onde é que pode, portanto, como o Estado moçambicano em particular, neste momento, até onde tem o direito de exercer a sua atividade econômica, porque para além desse limite já é outro Estado. E Moçambique recentemente tanto celebrou o acordo com Comores e a Tanzânia, no qual as equipes técnicas fizeram o trabalho estabelecido na convenção e houve consenso técnico da definição da fronteira marítima entre Moçambique, Comores e Tanzânia. Isto é na base de definição dos limites das fronteiras marítimas, não na perspectiva de recursos. Agora, uma vez definidos os recursos, as fronteiras marítimas, cada um dos Estados tem o seu espaço definido onde pode procurar os recursos e como extrair e utilizá-los.
Está aqui, é moçambicano, portanto, e é também o único lusófono neste grupo. Portanto, como é que se sente, como é que acha que pode contribuir para os países lusófonos daqui para frente?
Bom, muito obrigado. É honra de ser o único lusófono e somos dois da CPLP, portanto, está um membro também do Brasil. Neste momento, não estou a representar nenhum governo, nenhum Estado. Estou numa missão nas Nações Unidas para tentarmos analisar a informação que os Estados Costeiros submetem. Temos, neste momento, mais de 60 propostas para analisar. Temos uma análise de 5 anos. O trabalho é muito. E, como um cidadão dos Palopos, ou lusófono, neste caso, temos que tentar dignificar, em primeiro lugar, o nosso país, dignificar a região, de tal forma que, sobretudo, os países, neste caso lusófonos, sejam vistos entre os outros como tendo capacidade para, de pé de igualdade, de contribuir para as organizações internacionais de todas as matérias que tanto preocupam a sociedade. E é um compromisso, é uma responsabilidade muito grande e esse é o contrabalho. E aceitando os desafios é que podemos tentar crescer.
Portanto, já teve o primeiro contacto com o colega brasileiro. Quais foram as primeiras impressões relativamente aos desafios?
Bom, Brasil, desde o início da criação desta comissão, em 1997, sempre teve um membro. E este é o segundo membro. Que tenho a aprender dele nas especificações que ele tem, na especialidade dele, neste caso, eu penso que é só aprender, né? Aprender é ter a experiência do trabalho, ter a experiência de cooperação no âmbito de um trabalho coletivo e procuramos, é sempre possível, dignificarmos melhor, portanto, a nossa comunidade, né? E sobretudo, valorizar os resultados que se pretende. Porque a ansiedade é muito grande, todos os estados costeiros gostariam de ver a sua situação resolvida no sentido de definição dos seus territórios, nesse caso os espaços marítimos, acrescentando um pouco mais das suas áreas que lhe confere, né, a convenção. E esse é um desafio que nós temos que aceitar e avançar.
Últimas palavras que gostava de deixar aqui para Moçambique e países de língua portuguesa, tanto relativamente ao trabalho que vai exercer aqui como membro desta comissão.
É um pedido de apoio, né? Pedido de apoio por parte de todos. Ninguém pode, portanto, construir, edificar sozinho, né? É preciso que haja colaboração, né? Que haja mais interesse na divulgação desses assuntos, que são assuntos que interessam muito à sociedade civil, é o assunto que interessa à população de cada um do país, perceber as condições pelas quais cada um do Estado tem definido a sua soberania nacional, o espaço pelo qual possa exercer a sua atividade económica e também exercer a sua legislação.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Falamos com Estevão Mahajan, é de Moçambique e é membro da Comissão das Nações Unidas para a Delimitação da Plataforma Continental.